A maior revolução é uma unidade humanamente experimentável. Quem crê em Cristo e procura segui-lo, mesmo continuando a ser um pobre homem, participa da única realidade que pode mudar o mundo, da realidade mais desejada e mais impossível de alcançar por parte do homem, a unidade entre os homens. A exigência de unidade está na raiz de toda a expressão da vida do eu, pertence à definição do eu. Cada grande revolução humana teve como ideal supremo a universalidade, fazer de toda a humanidade uma só coisa. E também o ideal supremo de todas as grandes filosofias foi o da unidade entre todos os homens. Uma unidade em que cada um seja ele próprio e, ao mesmo tempo, uma só coisa com os outros. Mas nenhuma filosofia o conseguiu imaginar de forma precisa e nenhuma revolução o pôde nunca pôr em prática. No fim, o desespero destrói o ideal revolucionário porque este se torna impossível de alcançar. Quanto mais o homem procura realizar a sua aspiração original à unidade, mais esta unidade se lhe revela impossível, não alcançável pelas suas forças. Nem sequer a unidade entre homem e mulher, entre pais e filhos, lhe parece possível. Aliás, acontece-lhe dizer muito menos essa. Como é que se pode amar os outros? Como é que se faz para ter compaixão pelos outros? Como é que se pode chegar a uma experiência de unidade em que a exigência de companhia encontre verdadeira satisfação? Esta exigência de companhia é ineludível, porque pertence à própria essência do eu. Nada é, por isso, mais enganador do que a vontade de estarmos sós ou de sermos sozinhos. Na solidão, com efeito, o homem está mal, recusa-se a si mesmo. Só se estiver presente, precisamente como dimensão da vida, um outro, então, ainda que a vida não se torne por isso mais completa, pelo menos uma pessoa vive-a, aceita-a. A companhia pertence à essência daquilo que é, ao mistério de que todas as coisas são feitas. O mistério do ser é trindade, é uno absoluto e, ao mesmo tempo, comunhão. A exigência original da unidade do homem só se pode entender à luz do Deus uno e trino. O ser último é comunional, na sua própria substância misteriosa. Misteriosa. Claro, nós não podemos compreender. Foi-nos revelada quando o próprio mistério se deu a conhecer assim: eu e o Pai somos um só. Não nos foi apenas revelada, foi-nos participada. Como é que, de facto, se pode dizer tu, e por isso dizer eu? Como é que nos podemos tornar uma coisa só com os outros? Pela graça de um acontecimento. O homem pode dizer tu, pode ser uma só coisa com o outro, porque entrou no mundo um que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Expressão da benevolência do mistério que faz todas as coisas e que se fez companheiro do homem no seu caminho cheio de provações. É este um que torna a minha vida capaz de companhia e nela lhe permite pôr em prática a sua capacidade de fecundidade, a sua criatividade. Como? Agarrando-me e levando-me para dentro de si, assimilando-me à sua personalidade e fazendo-me tornar membro do seu corpo através da ação do seu espírito, a energia com que ele penetra no tempo e no espaço e agarra o homem que o Pai lhe entrega nas mãos. O Espírito de Cristo, que me alcança através das circunstâncias concretas de tempo e espaço, faz-me descobrir o que é o meu ser e o que são os outros. Cada um feito para o outro, porque cada homem lhe pertence. Por isso, eu e os outros somos uma só coisa, membros uns dos outros. Viver o mistério da Igreja, ou seja, a unidade entre os homens escolhidos por Deus, constitui o milagre maior, que desvela à confusão dos espíritos humanos a presença do mistério que faz todas as coisas. Cristo, tudo em todos. A unidade é a categoria suprema do ser e da verdade, tão desejável quanto inconcebível. Escreve São Gregório de Nisa. Entre todas as palavras totalizantes que Cristo dirige ao Pai, há uma que é a maior de todas e a todas resume. E é aquela pela qual Cristo adverte os seus a estarem sempre unidos nas soluções destas questões e das avaliações sobre o bem a fazer. O fenómeno que mais demonstra a força divina é precisamente a unidade daqueles que o reconhecem. Na nova forma de olhar para o outro, da atitude de uns para com os outros, fica demonstrado de forma persuasiva para a razão a sua presença. Na mudança da forma como olho o outro, com que lhe digo tu, é abolida a estranheza. Tudo treme para a unidade. Cristo está presente, hic et nunc, para nós, na unidade que nos chama a viver na Igreja. A coisa maior que se pode ver no mundo é que alguns homens estejam unidos entre eles como membros de um único corpo. Não porque estão empenhados numa determinada obra, mas porque são chamados pelo mesmo gesto de Cristo, por um idêntico acontecimento, de tal forma que, mesmo não se conhecendo minimamente, completamente estranhos até àquele momento, estão e reconhecem-se ligados uns aos outros de forma incomparável. São Paulo une-se àqueles que antes tinha perseguido. Ia e vinha com eles a Jerusalém, falando abertamente em nome do Senhor, despertando o espanto e talvez a raiva de quem via juntos perseguidos e perseguidores. Verdadeiramente, o ideal revolucionário da unidade entrou em prática com Cristo, começando com dois, cujos nomes eram André e João. Tornaram-se 5 ou 6 em poucos dias, depois tornaram-se 12, depois vieram outros e tornaram-se num grupo que se juntava em Jerusalém sob o pórtico de Salomão. Com o tempo, tornaram-se cada vez mais, invadiram a Europa, mudaram a fisionomia humana da Europa. Daquele homem, pelo espírito daquele homem morto e ressuscitado, que domina tempo e espaço, tão poderoso a ponto de vencer a morte, esta unidade chegou até nós, para que, através da nossa unidade, ele se torne agora salvação para o mundo. A companhia de que falamos não é, portanto, uma realidade feita ou encontrada por nós. Ela é desejada, tornada consistente e permanente por um outro. O Espírito movia-se sobre a superfície das águas. Fez do caos um cosmos, um mundo ordenado. Assim, o mesmo Espírito faz do caos de gente estranha, distante, dividida, um cosmos, uma ordem. O termo preciso que revela a ontologia, a natureza última deste cosmos humano, é comunhão, pela qual somos membros de Cristo e membros uns dos outros. Pertencemos a um só corpo, o corpo de Cristo. Não existe Cristo na história sem nós, mas não existe um nós, a comunhão entre nós, sem Cristo. Surpreendido no seu momento original num aprofundamento misterioso e fascinante, o termo companhia, como condição para que o homem seja na realidade e na história, surge onde o homem é escolhido, onde entra em jogo na história o facto ou acontecimento da eleição.